Alô, Alberto Diniz, alô, ouvinte. Cenas do próximo capítulo. As eleições estão aí e as próximas duas semanas prometem mais fúria e sangue. Se ainda existe a possibilidade de análises frias e não engajadas sobre o papel da imprensa nesse cenário, é preciso antes registrar alguns elementos. Primeiro, os grandes jornais, aqueles que são chamados de circulação nacional e que concentram um noticiário mais agressivo, funcionam claramente como linhas auxiliares da campanha oposicionista. Segundo, o governo é extremamente vulnerável a ações de lobistas, tem uma assessoria de comunicação pouco eficiente e tende a negligenciar cuidados básicos quando trata com correligionários. E terceiro, o sistema partidário e o modelo de financiamento de campanha favorecem a corrupção. E suposto, observe-se que o interesse jornalístico desapareceu das páginas dos jornais, uma vez que as linhas de divulgação dos escândalos associados ao noticiário político já não seguem uma lógica de investigação, de reportagem, mas o objetivo de causar impacto na opinião pública. No caso que custou o cargo à ex-ministra Erenice Guerra, por exemplo, uma análise das mensagens supostamente enviadas pelo consultor ou lobista, que é a fonte principal da imprensa, deixa indícios de que o acusador tentava chantagear os supostos intermediários. O prontuário policial do acusador recomendaria mais cuidado dos jornalistas se de fato o que motivasse as reportagens fosse o desejo de informar e esclarecer os casos. O objetivo da imprensa parece ser provocar o segundo turno na eleição presidencial. O resto, ou seja, a apuração e o esclarecimento, ficam para depois, como aconteceu em 2002 e 2006. Mas quais as chances de os grandes jornais e as revistas semanais de informação influenciarem a escolha de um número suficiente de eleitores? Vejamos, o Brasil tem 135 milhões de cidadãos aptos a votar. Desse total, uma porcentagem desconhecida, predominantemente entre os menos educados, perderá o voto por causa da exigência de levar junto com o título de eleitor um documento com fotografia. Os grandes jornais são lidos por cerca de 1,5 milhão de pessoas diariamente, ou seja, pouco mais de 1% do eleitorado. Com mais 2 milhões de leitores de revistas, esse total não chega a 3% dos que vão às urnas. Para a maioria que só se informa pela televisão, os telejornais são puro ruído, a não ser nos casos em que a notícia pode ser vista. Aguarde-se, portanto, para os próximos dias, alguma cena de mala com dinheiro, dinheiro na cueca ou na calcinha, coisas do gênero. Entre o fato e a ilação, ouça o comentário de Alberto Diniz.
O presidente Lula agiu rápido e, na brevíssima entrevista que concedeu ontem ao portal Último Segundo, foi lacônico, preciso, incisivo. Quando a gente está na vida pública, não tem o direito de errar, disse ele. E quando erra, tem que pagar. O mais importante é que, nesta crise, ele não investiu contra a imprensa, não a confrontou diretamente, preferiu um recado mais ou menos oblíquo sob a forma de conselho. Esta mesma cautela, quando se avolumaram as denúncias na imprensa sobre a quebra do sigilo fiscal de figuras da oposição, teria evitado a perigosa exacerbação que dominou o cenário no início da reta final da campanha e azedou novamente as relações governo-mídia. O conselho presidencial faz sentido. Em casos de denúncias como esta, é preciso fazer a distinção entre o que é fato e o que é ilação das manchetes dos jornais. As primeiras denúncias da revista Veja e da Folha de São Paulo envolvendo os filhos e a ministra Erenice Guerra eram consistentes, fortes. Mas na sua formulação estava visível uma intenção de atingir, de qualquer maneira, a antecessora, a candidata Dilma Rousseff. É o que o presidente chamou de ilação. Se a imprensa, desde o início da campanha, tivesse sabido ater-se às evidências, teria evitado os exaltados ataques do presidente. Em compensação, se o presidente tivesse reprimido o seu engajamento, não haveria pretextos para distorções do noticiário. O leitor talvez não distinga as diferenças entre fato e ilação, mas sabe perceber com muita clareza o que significa erro e sabe identificar a punição.